Agora com Deixa. Agora com Deixa. Ao sábado ao meio-dia, o pulsar de um concelho dinâmico. Agora com Deixa. Apoio Câmara Municipal de Condeixa.
Boa tarde, seja bem-vindo à emissão de 10 de outubro. Em destaque, hoje, a inauguração de 5 novas estações de tratamento de águas residuais, inauguração feita ontem com a presença do Ministro do Ambiente, Matos Fernandes. A reportagem já a seguir.
Agora com Deixa. Agora com Deixa. Reportagem.
5 novas estações de tratamento de águas residuais, já em funcionamento, que permitem atingir a meta de 90% de cobertura de rede de saneamento no concelho de Condeixa, foram inauguradas ontem, na presença do Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes. No seu conjunto, as ETAR e o respectivo fecho de rede das povoações de Caneira, Casal São João, Lameira e Casal das Figueiras, na freguesia de Anobra, e Valdejanes, na freguesia de Ega, representa um investimento de 1,1 milhões de euros, beneficiando de cofinanciamento europeu através do Fundo de Coesão, na sequência de candidatura apresentada pelo município de Condeixa ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, o POCUR. Segundo a autarquia, trata-se de um investimento determinante para a melhoria dos índices de qualidade de vida da população, para a preservação de recursos e para o desenvolvimento sustentável do concelho. Como sublinhou na sua intervenção na inauguração destas etares, o Presidente da Câmara Municipal de Condeixa, Nuno Moita.
É uma honra receber em Condeixa o Sr. Ministro do Ambiente, a quem lhe reconheço uma competência ímpar na pasta que tutela e a quem agradeço a disponibilidade para assinalar connosco este marco histórico para o desenvolvimento e sustentabilidade do nosso território, como é o de termos conseguido levar o saneamento a 90% dos habitantes do nosso concelho. Os investimentos que temos vindo a fazer nos últimos anos, apesar de aparentemente invisíveis, pois estão enterrados, longe da vista, podem até passar despercebidos à esmagadora maioria dos munícipes, mas representam uma importância vital para a preservação dos recursos ambientais e para o desenvolvimento sustentável do nosso concelho. Com a inauguração destas 5 novas estações de tratamento de águas residuais e o fecho de rede de saneamento, conseguimos chegar onde não tínhamos chegado, permitindo-nos atingir uma meta que nos coloca num patamar mais próximo da realidade nacional e da realidade europeia. Desde 2017, já investimos mais de 2 milhões de euros em 10 empreitadas para a ampliação da rede de águas e de saneamento. No seu conjunto, estes investimentos beneficiaram um total de cerca de 1.000 habitantes e de 12 localidades de Condeixa, a saber, Casal das Figueiras, Condeixa Velha, Caneira, Anobra, Lameira, Ega, Venda da Luísa, Casal de São João, Amacheiro e Valdejanes. Estão ainda a decorrer obras que esperamos terminar tão breve quanto possível nas localidades de Presa e Relvos, localizadas no limite do concelho, e onde foi construída a rede de esgotos e está em fase de construção a ETAR. Mas nada disto seria possível, deixem-me sublinhar, sem o indispensável colaboração da equipa do POCUR e dos fundos militares, que financiaram em grande medida o investimento que aqui temos vindo a fazer. Evidentemente que a nossa missão não acaba aqui, muito pelo contrário. Há ainda muito a fazer ao nível da construção de infraestruturas básicas, e agora com uma exigência ainda maior. O requisito de agregação de municípios para poderem aceder aos programas de financiamento comunitário, apesar de constituir um bom princípio, a agregação, até pelos efeitos de escala e consequente aumento de eficiência dos recursos, do uso dos recursos, pode, em alguns casos, como é o caso de Condeixa, atrasar o plano de investimentos que é necessário executar para acompanhar as metas europeias no que diz respeito ao investimento de água. Repito, apesar de ser um bom princípio, deverá merecer uma apreciação particular sempre que tais condições de agregação não possam ser reunidas, sob pena deste requisito se tornar um espartilho à ação dos municípios. Estou certo, Sr. Ministro, que serão criadas soluções alternativas que favoreçam a correção das assimetrias e a desejada correção territorial, nomeadamente através da possibilidade das câmaras poderem ceder de forma individual aos fundos militares no que respeita ao investimento em infraestruturas de abastecimento de água. Há ainda uma outra nota que gostaria de deixar ao Sr. Ministro e que está relacionada com as obrigações impostas pela ERSAR, que compromete os municípios a atingir um grau de recuperação de custos de pelo menos 90% nos serviços de água e saneamento e lixo até final de 2020. Evidentemente, ninguém podia prever a pandemia com que fomos surpreendidos em março deste ano, mas a verdade é que, em resultado disso, tivemos de tomar medidas que acudissem as pessoas que, de um dia para o outro, ficaram em layoff ou ficaram mesmo sem quaisquer rendimentos. E uma das medidas que tomámos foi precisamente a aplicação temporária de uma redução de 50% nas faturas de água. Obviamente temos vindo a fazer todos os esforços para recuperar o equilíbrio que se exige, mas não escondemos a expectativa de que a menos de 3 meses do final do ano as metas de recuperação de custos possam vir a ser reconsideradas, tendo em conta a excepcionalidade do período que atravessamos. A melhoria dos serviços básicos indispensáveis, como são a água, saneamento e recolha de resíduos, tem sido, desde a primeira hora, uma aposta central deste Executivo, na medida que, sem estes, todas as outras nossas prioridades acabam de ficar comprometidas. É por isso que, para além dos investimentos que hoje estamos a inaugurar, temos em marcha um conjunto de outros projetos de domínio ambiental. E é disso, por exemplo, o programa Com Deixa à Porta, que permite responder à estratégia preconizada de aumentar a recolha seletiva e reduzir a deposição em aterro. Tem provado o sistema PEIT, que já está em vigor, ou quase em vigor, para o setor não doméstico, e que é a nossa avenção chegar ao setor doméstico. São 2 novas viaturas, num investimento de cerca de 300 mil euros, financiado a 85% pelo POSEUR, e que se encarregam de fazer a recolha porta a porta de resíduos recicláveis e de lixo comum. Permitam-me destacar um outro investimento, um novo serviço de recolha seletiva de resíduos verdes produzidos pelos municípios, designadamente os provenientes da manutenção das hortas e jardins, e assim iniciar o necessário processo de transformação da gestão de resíduos do Conselho, de modo a cumprir a obrigação de recolha seletiva de biorresíduos até 2023. Este investimento complementa a Operação BioVerde, que entrega o Programa de Compostagem Municipal, com a criação de um centro de compostagem municipal e de um programa de compostagem doméstica, que já está em curso em 140 habitações. Fornecemos os materiais e a formação necessários a um total de 200 famílias que já estão a compostar os biorresíduos e a tomar outra consciência relativamente à necessidade de reduzirmos a produção de resíduos urbanos, em linha com os vizinhos europeus e nacionais no que se refere à gestão eficiente e valorização dos biorresíduos. Um dos outros exemplos é o projeto EcoRupi, já aprovado, que prevê a compra de novos equipamentos de deposição de resíduos, entre os quais um ecoponto móvel, para a recolha pelo Conselho de Resíduos Urbanos Perigosos, num investimento total estimado de quase 70 mil euros. Com esta abordagem inovadora para Condeixa, pertence uma gestão de resíduos inclusiva, que chega a todo o Conselho e que permite a todos uma correta deposição de alguns fluxos específicos de resíduos perigosos, como são exemplos, pequenos eletrodomésticos, tintas, cabos elétricos, pilhas, etc., que de uma forma ou outra seriam colocados no lixo comum. Existem ainda muitos outros projetos que contribuem para a estratégia do Conselho de caminhar para uma gestão sustentável de resíduos e introduzir o conceito de economia circular, chamando a atenção dos municípios para o potencial dos resíduos enquanto recursos. A renovação de frotas para viaturas elétricas, a criação de pontos de carregamento é outro dos investimentos em curso com a ajuda do Fundo Ambiental. Minhas senhoras e meus senhores, a sustentabilidade é hoje um dos objetivos mais relevantes da política pública, seja do Governo, seja das autarquias. Muitos dos investimentos que estamos agora a fazer podem até demorar anos a produzir o retorno que desejamos. O que não podemos permitir é que se continue a sustentar comportamentos assumidos no presente que afetem a qualidade de vida das gerações futuras. É também por eles e para eles que trabalhamos.
Nuno Moita, ontem, na presença do Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, na inauguração de 5 novas estações de tratamento de águas residuais nas freguesias de Anobra e Ega. A sessão contou também com a intervenção de Manuela Matos, da Comissão Diretiva do POSEUR.
Quero dar os parabéns ao Sr. Presidente e a todos os técnicos, já tive até a conversar com alguns da Câmara Municipal, por terem já estas obras bastante avançadas, algumas delas já mesmo concluídas e até em execução. Realmente esse é o nosso grande objetivo, é que as obras passem para o terreno e estejam concluídas com a maior rapidez possível. Sei que nem sempre isso é conseguido, mas realmente é do nosso interesse e do interesse dos municípios. Somos muito insistentes, muitas das vezes com a apresentação de faturas, com os pedidos de pagamento. Sei que às vezes parecemos até um bocadinho aborrecidos, mas precisamos dos beneficiários para nos ajudarem também a cumprir as nossas metas, que também são muito exigentes, não é? Portanto, o POSEUR é um programa que é um programa a nível nacional para a implementação de levar os apoios comunitários do domínio do Fundo de Coesão a todo o país, e por isso temos intervenção em praticamente todos os concelhos. Aproveito aqui para dizer alguns números, uma vez que já estamos numa fase avançada do programa. Portanto, a dotação era de 2.200 milhões de euros, mas já está comprometida em cerca de 95%. Portanto, já haverá muito poucos avisos que sejam abertos por já termos pouca disponibilidade financeira. Este compromisso foi atingido com 1.900 candidaturas que estão aprovadas. Como veem, também da nossa parte o trabalho é imenso, porque realmente temos muitas candidaturas para apreciar e pronto. E a nossa tentativa é que tudo esteja o mais correto possível para que depois não haja eventualmente correções numa fase posterior em auditorias que venham analisar os projetos. A taxa de execução, apesar da dificuldade que tivemos este ano, já conseguimos ultrapassar 42%. Temos 917 milhões de euros já executados e pagos aos beneficiários. Relativamente aqui ao Conselho de Condeixa, portanto, há 17 projetos que foram aprovados diretamente com o município, um total de 2,5 milhões de euros de fundo de coesão, que permite 3,7 de investimento total. Os investimentos aprovados não foram só na área do ciclo urbano da água, foram também na área dos resíduos, e o Sr. Presidente já até tirou-me algumas das minhas palavras, porque já falou de alguns desses projetos. Foram projetos que por nós até foram considerados, de algum modo, inovadores, e por isso era previsto ter sido realizado este ano, em março, um evento nacional em que íamos divulgar alguns projetos, e já tínhamos até falado com alguns dos colaboradores da Câmara no sentido de irem realmente levar esses projetos para serem servir de exemplo a outros concelhos. Para além, portanto, do ciclo urbano da água e da área da valorização dos recursos dos resíduos urbanos, também há um projeto aprovado numa intervenção para a redução do risco de cheias, neste caso no Rio Ega, e que também já tem uma execução muito grande, já está com 86% de execução. Temos um outro projeto, e estamos, acho eu, debaixo dele, portanto, foi aprovado em conjunto, é uma parceria entre a CIM da região de Coimbra e vários municípios daqui da região, incluindo o município de Condeixa, que tem que é responsável por 20% do investimento. É um projeto de cerca de 1 milhão de euros, com 650 mil euros de fundo apoiado. E também é um projeto que já tem uma execução bastante elevada. No concelho estava previsto, para além da instalação desta tela de sombreamento no pátio do edifício dos espaços de concelho, a arborização de passeios, praças e espaços verdes, a iluminação de zonas relevadas e a instalação de notchinho natural e de inertes em diversos locais. Na valorização dos resíduos, portanto, o Sr. Presidente já referiu aqui alguns dos projetos que foram mais emblemáticos, como seja o Recicla Condeixa, o Condeixa Bioverde, o Condeixa à Porta, o Eco Rupi e, mais recentemente, Biorresíduos com Valor, um sistema inovador de recolha seletiva, que para nós ainda tem uma execução muito baixa, mas se calhar já está mais implementado no terreno, não sei, mas realmente se pedimos para avançarem com essa execução. São certamente obras muito importantes para o concelho, sobretudo porque têm impacto na vida das pessoas e também no ambiente, e por isso ficamos contentes, por um lado, por elas já terem uma execução avançada, mas temos uma preocupação, que é de elas terem uma sequência real e de efetivamente terem continuidade, não é? Portanto, não ficarem só pela execução, nomeadamente no caso, por exemplo, dos equipamentos para os resíduos, que neste último, no Biorresíduos com Valor, que tem também a distribuição de mini contentores e de cartões de acesso, que depois tem a parte também de informática que a própria Câmara tem que dar continuidade, não é? Para que eles sejam um sucesso.
Manuela Matos, em representação da Comissão Diretiva do POCUR, este programa operacional que financiou grande parte deste investimento de superior a 1 milhão de euros na construção de 5 novas estações de tratamento de águas residuais, nomeadamente nas localidades de Lameira, Caneira, Casal das Figueiras e Amoreiras, e também Casal São João e Inculca, na freguesia da Nobra, e Valdejanes, na freguesia de Ega. A cerimónia de inauguração decorreu nos espaços do Conselho e finalizou com a intervenção do Ministro do Ambiente, Matos Fernandes.
A nós é que nos cabe felicitar a Câmara de Condeixa pelo que está a conseguir e pelo compromisso que tem para com o futuro que aí vem. Num concelho com a dispersão populacional que Condeixa tem, que eu conheço bem, chegar aos 90% de recolha e tratamento de efluentes é um feito. É de facto um feito. Até porque, agora já conheço com menos detalhe, mas quero acreditar que os 10% em falta são as populações certamente mais pequenas e, do ponto de vista da população, com menos expressão, o que não quer dizer que não queiramos chegar a todo lado, e eu sei que a Câmara quer, e ainda bem que assim é. Dizer também ao Sr. Presidente da Câmara que agradeço as palavras que ele dirigiu sobre o modelo da agregação e dizer que ele é mesmo compatível. O que quer dizer com isto é o seguinte. No Círculo Urbano da Água estão neste momento a ser investidos 900 milhões de euros comparticipados pelo PO Seguro. São quase 1000 candidaturas pelo país todo. Desconfio que haja algum concelho que esteja de fora. São candidaturas no abastecimento de água, são candidaturas na recolha e no tratamento dos efluentes. 900 milhões de euros de investimento significa aproximadamente 600 milhões de euros de fundos. E desses 600 milhões de euros, 120 milhões de euros foram para as agregações. Ou seja, 600 menos 120 quer dizer que 480 foram para não agregações. E por isso Condeixa, com muito mérito, viu as suas candidaturas aprovadas. Eu acredito firmemente, talvez também por ser filho de uma das primeiras presidentes de Câmara Mulheres que este país teve, que o poder local é uma das grandes conquistas de Abril. Não tenho a mais pequena dúvida de quem é a responsabilidade última, seja a responsabilidade verdadeira, seja a responsabilidade que se confronta todos os dias com quem também o confronta ou vos confronta, que são os vossos cidadãos, que esta responsabilidade do saneamento básico, entendida como o abastecimento de água, a recolha e o tratamento de efluentes, é uma responsabilidade municipal. Há uma coisa que nós também não podemos fazer de conta que não sabemos. É que os sistemas, quando são muito pequenos, são geridos com menos eficiência. E sendo geridos com menos eficiência, deve promover-se a agregação. Nunca deixaremos de fazer e de expressar esta vontade por acreditarmos profundamente nela. Com a certeza de que a última decisão é sempre das autarquias e nunca voltaremos em momento algum as costas a uma autarquia que queira fazer, e a prova disso também é a razão porque hoje estamos aqui. É também com grande satisfação, e confesso que conhecia menos bem, aquilo que ouvi dizer o Sr. Presidente da Câmara sobre o tratamento dos resíduos, sobre a recolha diferenciada desses mesmos resíduos, sobre o avanço do Pay As You Throw, do Pay It, porque de facto, objetivamente, a maior parte das vezes, na maior parte dos municípios, aquilo que se paga relativamente, aquilo que se paga pelo lixo tem a ver com a água que se consome. E esta é de facto muito fácil do lado de quem cobra, mas é mesmo uma coisa que tem que mudar. E quem for na frente, Condeixa vai na frente, vai certamente beneficiar com isso mesmo. Vem aí um conjunto de verbas expressivo para aquilo que é não só um próximo quadro comunitário de apoio, mas um instrumento de recuperação do país que tem verbas também para investirmos nestas áreas. O instrumento de recuperação e resiliência está muito associado àquilo que são a promoção de reformas concretas que o país quer fazer. Lembro-me bem o que eram as reformas no tempo da direita. Eram sempre as mesmas, ditadas por uma cartilha que nunca soubemos muito bem qual era, no sentido em que nunca percebemos muito bem o que é que estava por trás dela, mas era sempre a mesma coisa, a reforma do mercado de trabalho, a reforma das leis laborais, eram sempre essas coisas de que se falava então na Europa. Hoje na Europa não se usa essa linguagem e hoje em Portugal decididamente não se usa essa linguagem, o que não quer dizer que não haja reformas que tenham que ser feitas. E um exemplo bom de uma reforma é mesmo a da recolha seletiva e da valorização dos biorresíduos. É mesmo preciso fazer uma reforma no sentido em que é preciso fazer de outra forma. E, o que eu vou dizer é já razoavelmente público, foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro já em vários momentos, ainda a semana passada, com o Sr. Presidente da Comissão Europeia, é que a grande aposta, a grande fatia de dinheiro que o Ministério do Ambiente vai ter dentro deste mesmo instrumento para a recuperação tem a ver com os biorresíduos. Nós temos metas muito ambiciosas para cumprir. Ainda há bocadinho falávamos, e eu percebo isso com toda a naturalidade, com as consequências do aumento da taxa de gestão de resíduos. Mas nós não temos mesmo como fugir a isto. Não temos como fugir a isto. Hoje ninguém quer aterros, tal como um dia todos protestavam contra as lixeiras. Nós também não gostamos de aterros. Sabemos é que os resíduos têm que ter um destino correto. E o aterro é um destino correto, com a certeza de que é o destino que nós queremos que seja mesmo residual. Queremos mesmo é que possamos olhar para os resíduos como recursos. E é mesmo isso que nós temos que fazer. Temos que não só usar cada vez menos para termos também cada vez menos desperdício, mas temos que perceber que os resíduos são as mais das vezes matéria-prima. E quase todos o podem ser. E por isso todo o esforço que fizemos no sentido de separar a matéria orgânica orgânica de tudo mais, nomeadamente do lixo que hoje chamamos de diferenciado, é mesmo dar valor a esses resíduos, poder transformá-los e usá-los como produtos e poder, obviamente, reduzir também bastante aquilo que mandamos para aterro. E já agora, quanto menos mandamos para aterro, menos menor será o valor da taxa de gestão de resíduos que iremos pagar. Nós temos feito, no domínio da gestão de resíduos, um percurso difícil de descrever em poucas palavras. Mas, com toda a franqueza, o discurso e o aparente compromisso do comum das pessoas não se reflete nas nossas estatísticas. Todos nós falamos muito de separar, mas a taxa de reciclagem não tem o valor que desejávamos. Todos nós sabemos que devemos banir do nosso dia-a-dia o descartável, mas o facto é que o plástico de uso único não tem reduzido o seu consumo em Portugal. E por isso nós temos mesmo que mudar a forma como fazemos e temos de saber ser mais exigentes. No outro dia, no supermercado em Lisboa, que não vou dizer, recebi umas pessoas em casa e quis fazer uma salada de manga. E comprei 3 mangas, e cada manga estava dentro de uma embalagem. Isto é uma coisa intolerável. Não consigo dizer de outra forma. É uma coisa intolerável. Absolutamente intolerável. O que é que eu fiz? Meti-as todas num saco e deixei lá as 3 caixas. Mas o que é facto é que essas 3 caixas vão ter um destino qualquer, que não é muito diferente daquele que eu teria se levasse para casa. Isto é absolutamente insuportável. Eu percebo bem aquilo que aconteceu, e ainda vai acontecendo em função do Covid. Eu percebo bem que houve determinações para encerrar restaurantes, para encerrar cabeleireiros, para encerrar barbeiros. E, portanto, também percebo bem que as pessoas que têm estas lojas e estes estabelecimentos querem, sobretudo, o quê? Ter clientes e tratar bem os seus clientes e fazer dinheiro com o seu negócio. E quiseram dar confiança às pessoas quando voltaram a ter clientes. Mas fizeram-no, com todo respeito, de uma forma que não pode acontecer, que é usando e abusando do descartável. Como se um prato de plástico descartável, pousado virado para cima ou virado para baixo, não tivesse exatamente o mesmo grau de contaminar quem quer que seja, que um prato de louça lavado. Como se uma chávena de café em louça não tivesse, se for bem lavada, e certamente foi sempre bem lavada, o mesmo risco ou a falta dele, que um copo de plástico ou um copo de papel. Eu que me imagino, basta olharem para mim, não sou grande cliente de barbeiro, mas vou ao barbeiro. E a primeira vez que fui ao barbeiro, primeiro puseram uma toalha descartável, tiraram de um plástico. E depois, porque afinal aquela era uma porcaria, puseram uma toalha de turco encostada ao cachaço. Bom, isto não tem qualquer sentido. Não tem qualquer sentido. E é mesmo este também, já agora faço aqui em Condeixa, com muito gosto, o apelo que faço. Parecemos todos muito sensíveis a estas causas, chocamos-nos todos e com razão cada vez que vemos uma imagem dramática de uma ilha que nasceu no Pacífico feita de plástico. Sabemos muito bem que não temos nada que usar palhinhas para beber uma bebida, sabemos isso tudo muito bem, discutimos isto uns com os outros, mas repito, o tormento meu e sobretudo da sociedade de Estado é que chega-se ao fim do mês, vem a estatística e afinal, não mudamos em nada para melhor. Vamos ter que o fazer. Vamos mesmo ter que o fazer. E às vezes é pena que estas coisas tenham que fazer sempre por imposição. Sim, vamos transpor a diretiva dos plásticos, vamos transpor a diretiva das embalagens, vêm novas regras, vêm novas proibições. Mas eu não deixo de me perguntar, porquê? Porquê? Porquê é que tem que ser proibido o uso da palhinha de plástico? Não há, confesso-vos que, percebendo que o bem-estar e o nosso bem-estar imediato é também um valor ao qual nenhum de nós foge, todos nós o procuramos, mas sinto mesmo que é fundamental termos um comportamento mais cidadão. E aqui o exemplo vale mesmo muito. Vale mesmo muito. E aqui o exemplo que a Câmara de Condeixa deixa, com aquilo que faz, com as regras e com a ambição, que também a Gera Manuela tão bem descreveu, para além das palavras do Sr. próprio Presidente da Câmara, com a inovação que tem na recolha dos resíduos, na separação dos biorresíduos, é certamente um bom exemplo e será certamente um bom exemplo para aquilo que o comum e o conjunto dos cidadãos de Condeixa vai fazer no futuro breve. Termino então voltando a felicitar a Câmara de Condeixa. Gostei muito de ouvir a explicação destas 5 etares tão simples e 4 delas com tratamento terciário. Que bom haver uma zona sensível que levou a esta obrigação do tratamento terciário. Acho que é fundamental que assim seja. Acho que é fundamental que conservemos a qualidade das nossas massas de água. A água é mesmo coisa que não abunda, embora a norte do Tejo podemos falar de problemas pontuais, às vezes de falta dela, mas enfim, não temos um problema profundo de stress hídrico a norte do Rio Tejo. Temos-lo a sul do Rio Tejo, já não é conjuntural. Se houver um ano em que chova muito, que bom, mas temos que saber poupar, porque nos anos a seguir vai chover pouco. Mas é de facto fundamental nós podermos preservar e até recuperar a qualidade dessas massas de água, no caso concreto do Paulo da Arzila. A água que hoje o planeta tem é a mesma que havia muitos anos antes da nossa espécie andar por cá. Não se fabrica mesmo, não se produz mesmo, e é absolutamente fundamental nós preservarmos a qualidade das massas de água, pensando nos usos seguintes que ela vai ter. Por isso, Sr. Presidente, a si e à sua equipa política, à sua equipa técnica, muito obrigado pelo convite, muitos parabéns por estas 5 etares. Tenho a certeza de que Condeixa consolidará o papel que tem de defesa dos valores certos, que são os valores ambientais.
O Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, ontem em Condeixa, na inauguração de 5 novas estações de tratamento de águas residuais, estações estas que já se encontram em funcionamento há algumas semanas e que permitem atingir a meta de 90% de cobertura de rede de saneamento no concelho. A inauguração aconteceu hoje e possibilitou o fecho de rede das povoações de Caneira, Casal São João, Lameira, Casal das Figueiras e Val de Janes. O investimento foi superior a 1 milhão de euros, beneficiando, como já referimos, de cofinanciamento europeu através do Fundo de Coesão, na sequência de uma candidatura apresentada pelo município de Condeixa ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, o POCUR.
Agora Condeixa.
Termina assim esta emissão do Agora Condeixa. A continuação de um bom sábado, bom fim de semana.
Agora Condeixa. Agora Condeixa. Ao sábado ao meio-dia, o pulsar de um concelho dinâmico. Agora Condeixa. Apoio Câmara Municipal de Condeixa.